I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Depois de convertidos, deixamos de pecar. Terceira parte. Comentário de Mari Persona.
Eu acho que a 1 Coríntios 13 ajuda também nesse sentido, não é? Versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então eu entendo que, vamos dizer assim, né? Eu vou chegar no céu e de repente eu vou saber tudo que Darby sabia. Porque não vai ter diferença, não vai ter o que sabe mais, o que sabe menos, não vai ter classes de conhecimento, porque em parte hoje que nós conhecemos também, não temos condições de enxergar a coisa no todo, né? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Aí ele fala agora, pois permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor, porque o amor vai permanecer, né? A fé, nós precisamos dela aqui, não vamos precisar mais de fé. Quando estivermos vendo o Senhor Jesus na nossa frente, para que fé, né? A esperança também vai desaparecer. Todo o conhecimento que nós temos hoje, ele gira em torno de fé e esperança. Porque a vida do cristão é de fé em fé. E o objetivo do cristão aqui na Terra é aguardar o Senhor Jesus. Essas duas coisas que nós vemos lá em primeira Tessalonicenses, no capítulo 1, ele fala disso, né, no versículo 3, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, ó, as três coisas aqui, ó, e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então, fé, amor e esperança são as três coisas que fala lá em 1 Coríntios capítulo 13. E essas três coisas nos movem aqui. Nós trabalhamos com essas três coisas o tempo todo aqui. Fé, amor e esperança, paciência da esperança. Daí no versículo 8, versículo 9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivesses para convosco e como dos ídolos vos convertesses a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, quando estivermos lá, não vai mais ter fé, não vai mais ter esperança, mas o amor permanece eternamente, o amor vai permanecer. Agora, se vai servir o conhecimento que nós tivemos aqui, servirá de algo? Bom, serviu sim, porque é pelo conhecimento que nós tivemos aqui que nós aprendemos a amar mais o Senhor, não é? Mas não que isso seja a... Por exemplo, eu tenho um grau de conhecimento da Bíblia, não é? Mas pode ter lá uma senhorinha, velhinha, que mal sabe ler, que não conhece nem metade do que eu conheço. Mas ela tem uma comunhão com o Senhor que é mil vezes melhor que a minha. Então, mesmo aqui, vamos falar assim, então, mesmo aqui o conhecimento pode não ser o diferencial de um cristão. Porque Paulo escreveu que o saber ensoberbece, né? A sabedoria, o conhecimento, o saber, né? A ciência ensoberbece. Os coríntios eram os que sabiam muito, mas pergunta se eles estavam vivendo corretamente em comunhão com o Senhor. De jeito nenhum, eles estavam totalmente fora da curva. Agora, aquilo que a gente falou um pouco antes aí, de galardão pelas obras, né, aquilo que foi bem explicado, né, que não é a avaliação que nós fazemos das obras que nós fazemos para o Senhor, mas a avaliação que o Senhor faz das obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Porque isso fica muito claro lá em Mateus capítulo 7, quando vem aqueles que falam assim: Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós profetizamos. E o Senhor fala assim: nem conheci vocês. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Ué, mas eles não fizeram obras? Fizeram. Em nome de Jesus? Fizeram em nome de Jesus. Fizeram tudo aquilo? Fizeram. Mas não tinha nada a ver, porque não tinham sido as obras preparadas por Deus para eles andarem nelas de antemão. Essa que é a diferença. Então, talvez aqui o que a gente precise mais é discernir o que é obra de Deus. O que é obra de Deus? E pode não ser aquela que está em cartaz no cinema da esquina. Aquela que o mundo considera como sendo a obra de Deus, ou mesmo a cristandade considera como sendo a obra de Deus, né? Pode não ser. A obra de Deus pode ser você lavar a louça da cozinha, você fazer coisas que ninguém vai enxergar, ninguém vai aplaudir, não vai aparecer no jornal, nem na revista, nem na TV, mas é a obra de Deus, porque Ele deu aquela obra para você fazer. Isso é muito bonito ver o que acontece lá, né, com as duas irmãs, Marta e Maria. Na primeira cena, nós vemos Maria escolheu a melhor parte, que era ficar aos pés do Senhor Jesus, adorando a Ele, ouvindo Ele, né, ouvindo Ele. Ela fica escutando o Senhor. Ali era uma obra de Deus. Escutar o Senhor Jesus aos seus pés, uma obra de Deus. E Marta servindo. Bem, o Senhor não fala nada favorável, né? Mas quando nós encontramos o segundo episódio da casa de Lázaro, o que acontece lá? Nós vemos Lázaro à mesa, a cena é Lázaro estava à mesa, Marta servia e Maria aos pés de Jesus, derramava um nardo puro, um perfume nos seus pés, enxugava com seus cabelos. Ali não tem nenhum defeito, vamos chamar assim. O Senhor via que eram todas as coisas nos seus devidos lugares, Ele sendo o centro de tudo. A mesa nos fala de comunhão, Lázaro à mesa nos fala de comunhão, Marta servindo nos fala de serviço, porque o serviço é importante para o Senhor, mas o serviço que é para o Senhor, porque às vezes nós podemos dedicar um serviço para o serviço. Então nós estamos servindo o serviço e não servindo o Senhor a quem o serviço deveria ser dirigido. Alguém perguntou aqui se coisas tristes que passamos aqui na Terra nós vamos lembrar. Eu creio que sim, mas com outra avaliação. Com outra avaliação, porque mesmo aqui na Terra, eu tenho certeza que você já passou por coisas tristes e que depois você descobriu que elas eram necessárias. Que se não tivesse passado, você teria perdido muito daquilo. Por exemplo, a mulher sofre dores de parto. É triste sofrer dores de parto? Eu não sei, eu nunca sofri. Eu estou de 9 meses aqui, mas ainda não nasceu. É triste, dói para burro. Mas pergunta para uma mãe se valeu a pena. Depois que nasce a criança, ela se esquece das dores de parto, né? Porque a criança é vindo ao mundo. Então nós vamos ter uma outra mentalidade. Isso que é importante entender, a mentalidade vai ser outra. Nós não vamos mais enxergar as coisas com a mesma mentalidade de agora. Por exemplo, nós vamos justificar o Senhor em tudo. Aqui na Terra, às vezes a gente fala assim: pai, por que que foi acontecer justo comigo isso? Mas que coisa, tá ruim. No céu, não. No céu nós vamos justificar a Deus. Nós vamos dar razão total e completa para Ele ter deixado acontecer as coisas que Ele deixou acontecer. Mesmo aquela topada do dedinho na quina da cama. Se Ele deixou acontecer, foi dolorido? Foi dolorido. Mas Ele tinha razão para fazer isso. Agora, o que a gente deveria fazer era, aqui na Terra, já adotar um mindset, né? Mindset, que é uma... A maneira de pensar, não é bem a maneira de pensar, uma atitude, né? Do céu. Esqueci a tradução em português de mindset, que falam tanto nas empresas, mindset. Mas é uma nova maneira de pensar. Nós devíamos adotar ela aqui, já justificando a Deus em todas as coisas. Pergunta para Jó isso daí. Pergunta para Jó, no último capítulo, nos seus três últimos capítulos do livro. Ei, Jó, as coisas tristes que você passou, você vai lembrar delas? Jó vai falar, vou. Eu vou lembrar, porque foi por elas que eu conheci realmente quem eu era, onde estava o meu foco, onde estava o meu orgulho, onde estavam os problemas que eu tinha no meu coração, e conheci quem era Deus. E conheci, não de... Ele fala assim, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Isso era diferente, era totalmente diferente. E ele não tinha ressuscitado ainda, hein? Ele estava na sua carne ainda, e ele estava aqui com a esperança da ressurreição, que é incrível aquele versículo que ele fala assim, quem dera minhas palavras fossem gravadas, não é? Fossem escritas em pedra ou em ferro, não lembro agora como é que ele fala, porque com os meus olhos e na minha carne eu verei. Eu verei. Ele teve uma revelação ali da ressurreição, e nós precisamos lembrar que Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Jó viveu antes de Abraão, antes de Moisés. Jó é muito antigo. E ele já tinha revelações que não são as mesmas que tinham os outros profetas que vieram, né? Mas ele estava muito feliz no começo. Agora, atente pro detalhe. Quando Jó fala, eu falava daquilo que eu não sabia, né? Eu dizia coisas que eu não sabia, papapá, papapá, mas agora meus olhos te veem e não tinha entendimento em mim, e algumas coisas que ele fala lá no último capítulo. E fica satisfeito. Jó está satisfeito com Deus ali. Agora eu pergunto, Deus explicou para ele, o Senhor explicou para ele o que aconteceu e por que aconteceu? Não. Não explicou. O Senhor não falou para ele assim, ó, Jó, teve um dia que Satanás veio... entrou na minha presença e falou, ó, eu vou tentar Jó, e vai acontecer assim. Depois ele voltou, porque ainda queria piorar as coisas para o seu lado e tal. O Senhor não explicou nada para Jó ali no final. Mas ainda assim ele estava satisfeito, porque ele justificou a Deus. Ele considerou que Deus era justo em todos os seus desígnios. E lá no Evangelho fala assim que... O filho, como é que é? A sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Sabedoria de Deus, né? Ela é justificada por todos os seus filhos. Então não tem falha. Deus nunca falha. Ah, mas teve aquele período que eu passei, não sei o quê. Então, fazia parte. Fazia parte do plano de Deus para você ser o que você é hoje. Eu lembro sempre de um irmão que... ele conta do filho dele, né? Que o filho dele caiu em pecado, foi colocado fora de comunhão, etc. E o filho dele um dia reclamou para ele, falou assim, você foi muito severo na minha criação, você foi muito, né, exigiu muito, muita coisa assim, muita severidade. Aí ele respondeu para o filho e falou assim, isso que você é hoje foi por causa da criação que você recebeu, porque senão você não seria isso que você é hoje. E é difícil você confrontar uma afirmação dessa, né? Porque se eu sou hoje alguém graças a uma educação severa que eu recebi, como eu seria se não fosse essa educação? Eu não posso saber. Eu não vou saber. Eu nunca vou saber, na verdade. Porque eu só sou quem eu sou porque Deus me trouxe até aqui das maneiras que Ele permitiu na minha vida.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.